E o assunto agora que vamos discutir é mudança na tributação de combustíveis para controle, tentativa de controlar a elevação de preços diante do aumento da cotação internacional do petróleo. Não é um problema recente, mas se agravou em função da guerra e das, né, alterações da cotação no mercado mundial. E algumas ações estão sendo discutidas, projetos de lei. Tem um do ICMS nacional e tem uma outra discussão que está sendo proposta, que é zerar PIS/COFINS da gasolina, como foi feito com o diesel, né? Agora, a questão do ICMS é mais delicada, essa mudança, solução encontrada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, para reduzir esse valor, não é? É isso que a gente vai tentar analisar. Mas qual pode ser a reação, inclusive, dos estados diante dessa medida? E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Paulo Aires Barreto, que é do Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane.
Professor, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pela atenção aqui conosco, viu? Com o nosso ouvinte, para a gente buscar entender, a gente sabe a consequência disso lá na ponta, né? O preço dos combustíveis está alto demais, Petrobras disse que segurou o que pôde para elevar o preço, e foi um preço elevado, pesado, 19% para a gasolina, 25% para o diesel, foi um mega aumento, enfim. Bom, aí vem essa questão, professor, de mexer com a tributação do combustível. Não é a primeira vez que se discute isso, né? E veio essa saída encontrada do ICMS, que é uma proposta, queria que o senhor explicasse, esse do ICMS, digamos, nacional, né? Que é um ICMS substituição tributária, que deixa de ser um percentual, né? Sobre o preço médio dos combustíveis, para ser uma alíquota fixa por unidade de medida, no caso litro. Mas não tem diferenças estaduais? Isso não vai mexer com o que os estados arrecadam?
Então, retomando aqui o meu bom dia aos ouvintes da rádio, realmente há uma série de implicações importantes nesse movimento em torno da tributação, seja do ICMS, seja do PIS/COFINS. No que se refere ao ICMS, nós não podemos perder de vista o seguinte: esta necessidade de uma reavaliação, de uma rediscussão e até de uma eventual alteração da forma de tributação do ICMS, saindo de uma alíquota que toma em conta o preço, o valor da gasolina, para uma que a gente chama de alíquota ad valorem, para uma chamada alíquota fixa, o ad rem, é algo que estava colocado como um desafio desde 2001, quando foi publicada a emenda constitucional número 33, ou seja, um assunto que dormiu no Congresso Nacional 21 anos e que acabou sendo retomado nesse momento crucial aí, envolvendo o cenário de guerra. O que eu quero dizer com isso é que esta decisão era uma decisão esperada e que deveria ter sido tomada em alguma medida, de alguma forma, já há bastante tempo. E, evidentemente, ela mexe com interesses e interesses importantes. A própria, as próprias alíquotas de ICMS no combustível variam muito fortemente de estado para estado. Tem estado que cobra 25%, como por exemplo São Paulo, e tem estado que cobra 31%, como Piauí, 34%, como Rio de Janeiro, de um lado. De outra parte, é preciso ter em consideração também o que representa a arrecadação de ICMS combustível para um estado como São Paulo. Representa bastante, mas talvez um terço da importância relativa desta mesma incidência para um estado como o estado do Tocantins ou do Piauí. Portanto, qualquer mexida no ICMS do combustível para o Tocantins e para o Piauí será muito mais gravosa do que, por exemplo, para o estado de São Paulo.
Exato. Mas o governo diz que a culpa do aumento do preço é do ICMS estadual. É o que os estados estão cobrando, né? Mesmo criticando a política de preços da Petrobras, o governo, né, o presidente, criticou diversas vezes. e a Petrobras diz, seguramos o que pudemos. Ele diz, mas a culpa mesmo está no ICMS. Aí vieram com essa solução. Quer dizer, isso resolveria, isso pode resolver, ou tem que fazer alguma mudança dentro da reforma tributária, discutindo, né, com os estados? Como é que o senhor vê tanto essa questão do ICMS, que já, isso já está aprovado, né? Isso já foi sancionado, inclusive, pelo presidente. Agora, a outra saída do PIS/COFINS, essa ainda está em discussão, pode acontecer, né, de zerar PIS/COFINS da gasolina, como fez com o diesel. Então, como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, é uma solução momentânea, isso tem que entrar dentro de uma reforma tributária? Como é que fica isso? A culpa é de quem, afinal, desse preço tão elevado?
Na verdade,
tem sempre ocupado, né?
Sim. Talvez a resposta singela para essa pergunta seja o tamanho do Estado brasileiro, que é muito grande e exige muita carga tributária. De fato, a Petrobras alega e demonstra com números que a parte dela nesse latifúndio é de apenas um terço do que se paga na bomba, grosso modo. Portanto, os outros dois terços viriam de outras origens, notadamente tributos. Ou seja, há uma carga tributária alta envolvendo não apenas os combustíveis, como genericamente todo o consumo.
Sim.
Só um aspecto importante em relação ao PIS/COFINS, a lei complementar 192, acho que foi aprovada, zera o PIS/COFINS para esse ano de 2022. Portanto, o governo federal está dizendo, olha, a minha parte aqui, a minha colaboração, estou dando, abrindo mão da arrecadação do PIS/COFINS. Portanto, não são só os estados que eventualmente perderão alguma coisa, mas eu também estou abrindo mão do PIS/COFINS, o que gera dois problemas, né? Seria uma eventual ofensa à lei de responsabilidade fiscal, porque há uma renúncia de receita sem qualquer contrapartida, um problema em relação à própria lei das eleições, a lei 9.504/97, que proíbe benefício fiscal em ano eleitoral. Então, são dois aspectos laterais que envolvem o PIS/COFINS aqui nessa nossa temática. Se vai resolver o problema, difícil dizer, acredito até que não de uma forma efetiva, pode haver alguma diminuição, pode haver alguma melhora de cenário em função de uma menor oneração pelo ICMS. Obviamente isso vai ser muito debatido e discutido pelos estados. E a reforma tributária, essa que está posta aí, não resolve em absolutamente nada esse tema. A reforma tributária apresentada aí no Congresso Nacional tem por pressuposto maior não alterar a carga tributária atual. Portanto, ela não traz nenhum tipo de horizonte na medida em que o tamanho da tributação vai continuar o mesmo. Obviamente vai haver uma realocação aí de valores. Eu resumiria esse projeto de reforma tributária que está no Congresso Nacional como uma reforma tributária para a indústria não empregadora de mão de obra, e que ela ajuda a indústria não empregadora de mão de obra, e ela alcança muito fortemente prestadores de serviços e agronegócio, notadamente a mão de obra intensiva, que vai pagar muito mais tributo do que paga atualmente. Esse é um outro tema, mas eu realmente acho que pode haver algum tipo de menor oscilação com essa regra do jogo, uma regra do jogo que visa exatamente fazer com que o ICMS não seja um item a colaborar mais fortemente quando há oscilação de preços da gasolina. Ele tende a ser mais linear, mais estável no tempo, mas resolver o problema não vai, não.
Mas resolve por hora, isso que o senhor está dizendo, vai diminuir essa oscilação, não é? Porque é isso que tem...
Vai diminuir essa oscilação. Há uma regra para o ano de 2022 no ICMS que vai tomar em conta a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos últimos 60 meses, enquanto o CONFAS não define o que é essa alíquota de REN ou essa alíquota fixa. Essa média móvel aí é, que tome em conta esses últimos 60 meses, pode gerar uma redução da carga tributária no ICMS. É preciso ver estado a estado, caso a caso, mas a tendência de que isso se verifique. Então, se eu somar um ICMS menor com um PIS/COFINS zerado, o efeito prático, efetivo, seria uma redução da tributação, uma potencial diminuição no preço da gasolina.
E aí se esse resultado vai aparecer ali na ponta, na bomba mesmo, na hora do consumidor comprar, aí é um outro departamento ainda, né?
Um outro desafio, exatamente. Nada garante.
Nada garante.
Aqui, aí é só lei da oferta e da procura que pode nos ajudar a encontrar esse resultado, mas ele não é garantido.
Aí, portanto, essas mudanças na tributação de combustíveis pode trazer um alívio, né? Mas não, como disse o professor, não resolve o problema, né? Como isso deve ser tratado de forma mais definitiva, enfim, vai se empurrando o problema com a barriga. Fato é que, né, é muito caro o combustível no Brasil e ultimamente a gente tem visto o resultado disso. Isso é uma cadeia, né, professor? Para concluir, é uma cadeia de problemas, isso resulta no encarecimento de tudo, né? No frete, no produto, enfim, não é só uma vez que a gente paga esse aumento, não.
Não, realmente ele produz efeitos generalizados, é um combustível aqui, para usar analogia muito forte para a própria inflação, e em uma certa medida é um problema hoje mundial, só para dar um exemplo familiar. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos e o grupo da família também, semana passada, colocava as evidências do que ela pagava antes do início da guerra em termos de gasolina, o que paga hoje, né? E a diferença era bastante significativa.
Lá, né? Lá nos Estados Unidos, o efeito foi mundial, o efeito tem sido mundial. Muito bem, vamos continuar acompanhando aí os desdobramentos dessa questão dos combustíveis, da tributação dos combustíveis. Eu quero agradecer muitíssimos esclarecimentos do professor Paulo Aires Barreto, da Faculdade de Direito da USP, aqui com a gente. Obrigado, viu, professor?
E eu é que agradeço o convite e a participação uma vez mais.